Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement.
Glória a Deus. Eu sei que o Senhor está falando com você aí, onde você está. E nesse momento, eu quero continuar nessa mesma pegada, continuar nesse mesmo fluir, porque nós estamos, obviamente, vivendo tempos onde nós estamos no meio de uma pandemia, por isso que nossa conferência não é ao vivo, em pessoa, presencial, mas a nossa conferência, ela está acontecendo agora virtualmente, é o mesmo Espírito conectado, Espírito Santo falando com você. E hoje eu quero começar a falar também, enquanto nós estamos dizendo sim ao ID, dizendo sim a esse envio, quando o Senhor nos chama para ir e nós estamos falando, Deus, nós iremos. Como o Isaac falou, nós estamos dizendo sim para pregar o evangelho do reino de Deus. Agora, como é que você faz no momento de tanta transição e como é que você faz pós-pandemia esse sim acontecer? Muitas coisas não vão mudar, mas tem muitas coisas que irão mudar. E hoje eu quero falar com você as transições que estão ocorrendo enquanto nós estamos, como igreja, entendendo o que é a grande comissão, pós-pandemia ou durante a própria pandemia. Então eu quero falar aqui sobre as transições ocorrendo na igreja. Se você estiver anotando, anota aí comigo, eu vou falar pouco tempo, mas vou tentar ser o mais rápido e cirúrgico possível. Então anota aí, a primeira transição que eu vejo acontecendo na igreja, nesse momento que nós estamos vivendo de pós-pandemia, é que nós vamos sair de uma igreja que fala sobre atração para uma igreja de engajamento. Por muito tempo, a igreja ela era uma igreja que falava assim, vem a mim, quanto maior o culto, melhor. Quanto maior a conferência, melhor. Vamos todos estarmos juntos, atraídos num só lugar. Veja bem, isso está mudando. Agora, o que é a grande vitória não é quantas pessoas você enfia dentro de um prédio. É quantas pessoas você está engajando. Faz sentido? Então, nós estamos saindo de atração para engajamento. Se for para pensar, nós estamos falando de algo hoje que a igreja primitiva já vivia. A igreja primitiva não estava cercada ao redor de um prédio ou enfiada dentro de um prédio. Pelo contrário, abre aí comigo em Atos capítulo 5, versículo 12. Você vai ver aqui que os apóstolos estavam liderando a igreja em um outro lugar. Qual lugar que eles estavam liderando? Versículo 12 diz que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Olha só por que isso é importante. Nós estamos falando aqui do pórtico de Salomão, que é o mercado. Eles não estavam juntos dentro da sinagoga, eles não estavam dentro de um templo, eles não estavam dentro de uma, de um prédio governamental. Pelo contrário, eles estavam lá no mercado. E deixa eu te falar uma coisa. O que nós estamos vendo é um shift, uma mudança de paradigma de uma igreja de atração para uma igreja de engajamento. Versículo 12, novamente, diz aqui que os apóstolos estavam realizando sinais e maravilhas entre o povo. Deixa eu falar uma coisa, Deus está levantando uma igreja, uma eclesia, uma geração de discípulos de Cristo que vão fazer sinais e maravilhas no mercado de trabalho. É entre o povo, não é só dentro do prédio, até porque a gente não tem mais prédio. Quer dizer, a gente tem os prédios, só que a gente não pode se reunir nos prédios. Então a gente tem que fazer os sinais e as maravilhas entre o povo. Theo, mas o que seria então o mercado de trabalho? Vamos ser bem específicos. Quando eu estou falando de mercado de trabalho, eu estou falando das esferas da sociedade. Mas de uma maneira mais específica ainda, se você for analisar e estudar a história da igreja, toda revolução, toda reforma de fato acontece quando a mensagem do evangelho alcança o mercado. E quando eu falo sobre mercado, eu estou me referindo a três esferas prioritariamente, estou falando sobre essas três esferas. A educação, estou falando da esfera da educação, nós precisamos ver o Senhor, através das nossas vidas, empurrar a mensagem do Evangelho para dentro da academia. Estou falando das universidades, estou falando das escolas, do Ministério de Educação, nós estamos falando aqui dos currículos, nós estamos falando aqui da academia, dos artigos científicos, comprovando pela ciência aquilo que a palavra de Deus já diz. Então é educação, número um. Número dois tem a ver com business, o mundo empresarial, o mundo de negócios, aonde gera a economia, aonde o dinheiro está fluindo. Nós precisamos de empreendedores do reino, nós precisamos de executivos do reino, nós precisamos de pessoas que vão gerar emprego e que através da geração do emprego venha discipular funcionários. É disso que eu estou falando, entre o povo, aonde você estiver aí na tua sala, no teu quarto, aí na tua casa, repita comigo, entre o povo. Deus quer fazer sinais e maravilhas. Agora faz assim com a tua mão e fala, Deus me usa. Sabe, Deus quer te usar, não é só dentro da igreja, é entre o povo. E finalmente, governo. Então eu estou falando aqui de educação, de business e de governo. Aqui é o lugar aonde o pórtico de Salomão, de uma maneira moderna, representa o mercado de trabalho. Então nós precisamos um shift, onde nós vamos glorificar Deus pela vida dos nossos irmãos que são chamados para o mercado. A gente tem uma, sabe, esse negócio de clericalismo, onde a gente valoriza o cara atrás do púlpito mais do que o cara que está dentro de uma sala de aula, dando aula, mais do que a pessoa que está no mercado gerando emprego, mais do que a pessoa que está na Câmara dos Vereadores ou numa casa, um prédio público, um cargo público fazendo política. A gente precisa quebrar essa mentalidade se nós quisermos ver aquilo que a igreja primitiva via e o que está descrito aqui em Atos 5, 12. Essa mudança de atração para engajamento. Onde a igreja engaja a população no evangelho e no reino de Deus. Essa é a primeira mudança. Agora, a segunda mudança, se estiver anotando, anota isso aí. Nós vamos sair de uma ênfase à programação para o orgânico. Então, antigamente era muito em relação ao programático. Sabe, qual é a programação? Então, o programa é você traz a pessoa, ela vem para um encontro, ela vai ser liberta, depois ela vai ter que ir para uma célula, e depois ela vai ser batizada, e depois ela vai liderar isso. E depois, tem toda uma programação. Ou senão, talvez, você vai para a escola dominical, e você cresce, participa no grupo de jovens, e você lidera algo no ministério de louvor, e se você quiser servir Deus, você vai para um seminário teológico e depois do seminário teológico você vai ser ordenado para dentro da denominação. É uma programação. Esse track de programação, deixa eu te falar, está sendo substituído para algo que é orgânico. O que significa orgânico? Significa um estilo de vida de um evangelismo e discipulado. É um estilo de vida que nós estamos falando, que Jesus já ensinou isso aos 70. Lá em Lucas 10, se você puder abrir rapidinho comigo, em Lucas 10, versículo 1, eu vou ler rapidamente. E Jesus, ele fala aqui, depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou dois a dois adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Eu creio que é incrível e significante que ele não dá nome a nenhum dos 72. Eu acho que isso aí é especificamente para nos mostrar que são seres humanos como eu, como você, aí onde você estiver me assistindo, e sabe, ele não está tão preocupado com nomes, ele está preocupado com o fato que eles são discípulos. E aqui diz no versículo 2 que ele falou, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Nós falamos tanto sobre esse versículo, nós falamos sobre peça que Deus venha enviar, ekbalo. Isso é importante. Nós falamos, a colheita está pronta. Mas sabe o que a gente não continua falando? O que eles fazem na sequência. Aqui no versículo 3, Jesus fala, vão, eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Entenda uma coisa, quando nós estamos falando, vamos sair de uma igreja que está centrada em programação para uma igreja que vai estar agora de uma maneira orgânica vivendo o reino, você e eu somos cordeiros em meio a lobos. Nós estamos entrando em território hostil. Agora, isso não é novidade. A perseguição que a igreja hoje sofre, a cristofobia, aquilo que nós temos escutado tanto, isso não deveria ser novidade. Já está dito aqui que nós somos enviados com cordeiros em meio a lobos. É óbvio que nós seremos perseguidos. Isso já tem que estar na conta o dia que o crente vem a crer. O dia que aquela pessoa que antes era um incrédulo e passa a ter um novo nascimento, ele já tem que pôr isso na conta. Eu agora sou um cordeiro. Eu não sou mais um bode, eu sou uma ovelha. E se eu sou uma ovelha, eu sou um alvo para lobos. Mas não faz mal, porque eu vou continuar vencendo. Olha só o que ele diz no versículo 4. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandália. Não saúdem ninguém pelo caminho. Ele está falando, seja extremamente focado. Busque fazer isso de uma maneira eficiente. Versículo 5. Quando entrarem numa casa, digam primeiramente, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, paz de Deus vai repousar sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa, comam e bebam o que eles derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os enfermos que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo, ou é chegado, está próximo de vocês. Anota aqui, rapidinho, o que significa, de fato, você viver de uma maneira orgânica o evangelho do reino na sociedade. O que significa de você viver como um estilo de vida, o discipular, o evangelizar. Você vê isso aqui em Lucas 10, versículos 5 ao 9, nos traz quatro passos. Dr. Ed Silvoso ensina tanto sobre isso, ele na verdade ensina isso chamando a eclesia em todos os lugares. E aqui ele aponta aqui quatro passos importantíssimos. Entenda que no versículo 5, Jesus instrui aos discípulos, você vai entrar naquela casa e diga primeiramente, paz a este lugar. Fala comigo, eu irei abençoar. O primeiro passo é você declarar bênção. Como é que eu vivo isso de uma maneira orgânica? Número 1, declare bênção. Não amaldiçoe, não meta pau. A gente é rápido a entrar na internet e começar a meter pau nas pessoas. Não, não, não. A primeira coisa, você quer ser aquele cordeiro que vai ter vitória sobre um ambiente hostil, que vai levar um reino que é maior do que este mundo. Primeira coisa, declare bênção. Versículo 5, declarar bênção. Continua aqui comigo, versículo 6. Se ali houver um homem de paz, a paz vai repousar sobre ele, senão ela voltará a vocês. Versículo 7 diz, fiquem naquela casa, comam e bebam o que lhes derem. Sabe, nós somos rápidos a criticarem as pessoas, mas nós nunca sentamos para comer e beber com as pessoas que precisam do evangelho. Eu estou falando aqui de comunhão. Então a primeira coisa é você declarar bênção. A segunda coisa é você ter comunhão. É você desenvolver relacionamentos. É você sentar para comer e dividir pão. E você ter esse momento de mesa com as pessoas que carecem do evangelho. Ele segue aqui no versículo 9, ele diz, curem os enfermos que ali houver. Depois que você declarou a bênção de Deus, depois que você partiu o pão e comeu e bebeu, agora pergunte, qual é a tua necessidade? Ah, eu estou enfermo. Eu vou curar você. Ah, eu estou sem paz, eu estou desesperado, eu estou ansioso, eu tenho síndrome do pânico. Eu vou ministrar a você. Descubra uma necessidade para suprir. Declare bênção, tenha comunhão, supra necessidades. E só então, versículo 9, digam-lhes, o reino de Deus é chegado. E depois você prega o evangelho. Faz sentido? Isso é um estilo de vida do evangelismo de oração. Onde você vai estar na tua vizinhança, na tua cidade, no teu estado, declarando bênção. E você vai sentar com pessoas. E você vai procurar qual que é a necessidade do meu bairro. Qual que é a necessidade da minha cidade. Eu vou suprir necessidades. E agora então eu vou poder pregar o evangelho. Porque quando você faz essas três coisas antes da pregação do evangelho, a pregação do evangelho, ela carrega um poder que é bem maior do que se você não tivesse feito essas três coisas antes. Então nós estamos falando aqui de uma mudança de uma igreja que era tão focada em programação para uma igreja agora que ela é orgânica. Ela está na cidade. Ela está pelas ruas daquele vilarejo. Ela está pelo bairro. Ela está na nação, sendo sal da terra e luz do mundo. Número 3, a terceira maneira de você ver essa transição acontecendo, a terceira maneira que nós vemos é uma... Antes era centralizado para agora sermos uma igreja descentralizada. Não sei se você já percebeu, é difícil você ficar centralizado quando você não consegue se reunir num lugar físico. É difícil você ficar centralizado quando a gente não tem mais os cultos como nós tínhamos antes e os congressos e as conferências como nós tínhamos antes. Agora nós temos agora um espalhar, é de centralizado para descentralizado, é um envio, é como se houvesse uma força através dessa pandemia que nos leva para todas as esferas da sociedade, para todos os confins da terra, é como se, sabe, algo estivesse nos empurrando. E o que significa isso? Aquilo que a palavra diz em Mateus 18, abre lá comigo o versículo 19 até o versículo 20, Jesus nos ensina dizendo assim: também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Olha só o versículo 20: pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles. Deixa eu te falar uma coisa, que isso aqui é o conceito do conventus. Conventus era um conceito do Império Romano, aonde dois ou três cidadãos romanos estivessem reunidos longe de Roma, eles carregariam então a autoridade de Roma. Sabe, Jesus, ele então sequestra esse conceito romano e ele aplica para a sua eclesia, sua igreja, e fala assim: olha, é o seguinte, vocês são os embaixadores desse reino. Aonde dois ou três estiverem reunidos, ali eu estarei. Então talvez você esteja trabalhando num banco e tem mais outros dois trabalhadores naquele banco que carregam o DNA do reino. Se vocês dois ou três concordarem e falarem: Deus, traz o teu reino nessa instituição, sabe o que está acontecendo aqui? O conceito de conventos. Eclesia na cidade. Aquilo que era centralizado na sinagoga, aquilo que uma vez era centralizado no templo, agora está sendo descentralizado para dentro do mercado de trabalho, para dentro da cidade, para dentro da sociedade, para as esferas da sociedade. Faz sentido o que eu estou falando? O Senhor está querendo trazer para nós um entendimento que, como santos em Cristo, discípulos de Jesus, embaixadores do reino, nós carregamos a autoridade do reino de Deus. Então nós estamos falando aqui de atração, o que era antes uma igreja que chamava para um lugar, agora está falando sobre engajamento. Aquilo que era antes programação, agora está indo para o que é orgânico, vai fluir a partir de quem você é. Aquilo que antigamente era centralizado num lugar, está espalhado pela cidade. Essa é a mudança daquilo que Deus está fazendo nesse momento. E em todo esse momento Ele está falando para nós: go, ide, vai. Então eu quero terminar hoje falando para você, sabe, continua da mesma maneira. Eu quero pedir agora para o Isaac e o Daniel Calta estarem aqui comigo e a gente vai liberar algo de Deus sobre a tua vida. Eu vou orar e eu vou passar aqui para eles. Eu creio que esses são homens de Deus que estão dizendo sim à grande comissão e algo de Deus vai tocar você onde você estiver. Você fala: Théo, mas como eu estou aqui do outro lado da tela, não faz mal. Por fé você vai receber algo. Você tem fé? Então receba agora, abra suas mãos, enquanto eu oro, e eu vou passar para eles vão estar ministrando isso para você. Pai, o Senhor está nos chamando para continuarmos nessa revolução. Gente, entenda que a grande comissão é um chamado à revolução. O Sermão do Monte é um chamado à revolução. Você não está vindo para dentro de uma coisa que faz sentido, sabe, é bonitinho, chamado evangelho. Não, 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 isso aqui é um chamado a uma revolução. Vai te custar muita coisa. Você vai talvez ser perseguido. E se você não é perseguido, alguma coisa está errada no teu evangelho. Então agora é o momento de você falar assim: Deus, eu estou disposto a ir. Eu quero sair. Theo, mas e se eu não quero? Se eu não sinto que Deus está me chamando para a janela 1040, para o mundo muçulmano? Talvez você tenha que sair da tua casa. Talvez você tenha que sair da tua zona de conforto. Talvez você tenha que sair do anonimato na tua faculdade. Talvez você tenha que sair do anonimato na tua família. Talvez você tenha que sair de uma omissão diante dos seus amigos. E assuma: eu sou um discípulo de Cristo. Eu estou carregando a minha cruz. Eu estou indo. Eu vou me posicionar. Eu não quero simplesmente ser um evangélico. Eu sou um discípulo. Então, aonde você estiver agora, abra suas mãos. Pai, eu peço agora que o Senhor está trazendo uma convicção para o ID. Derrama agora, Senhor Deus, uma graça para a convicção de vivermos a eclesia na cidade, em todos os lugares. Derrama agora uma convicção, uma ira santa para nós não reduzirmos o evangelho aos ajuntamentos dentro do templo. Começa a pedir: Pai, me traz agora uma... Agora, nesse momento, Senhor Deus, uma indignação santa. Eu não quero ser aquele que fico restrito às quatro paredes. Sim. Eu quero fazer os sinais e maravilhas entre o povo, assim como está lá em Atos 5, versículo 12. Aonde você estiver, comece a receber agora essa transferência daquilo que o Espírito está depositando no teu espírito.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.